Bom dia a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à reunião do Grupo de Trabalho de Alteração da Composição do Conselho Económico e Social. Uma vez que a semana passada nós tínhamos duas reuniões, mas entretanto, por motivos que já todos conhecem, as reuniões foram adiadas. O que eu sugeria é que se pudesse fazer a discussão, para não estarmos também a atrasar muito e marcar agora uma outra reunião desta comissão, até porque já temos marcados outros grupos de trabalho, era o seguinte: fazermos a discussão agora, cada grupo parlamentar apresenta as suas propostas, eventualmente coloca questões relativamente à oposição, que entender relativamente às propostas apresentadas, até porque é aqui um conjunto vasto de propostas, e passaríamos a votação, se não houver qualquer inconveniente, para a reunião da comissão. Poríamos como a votação já não teria que ser feita qualquer discussão. E só se faria a votação na reunião da comissão. Não há uma retificação que se... Ai, recebemos agora? Eu não vi. Foi agora mesmo? Pronto. Pronto. Então, eu daria. Portanto, ainda temos agora, portanto, temos conhecimento agora de uma nova proposta que deu entrada e, portanto, eu julgo que não há qualquer inconveniente a votação ser feita em comissão. De qualquer forma, se entenderem marcar uma reunião na próxima semana, eu julgo é que este processo poderia ficar encerrado na próxima semana e por isso é que sugeri que fosse feito na reunião da comissão. Se entenderem que é necessário marcarmos outra reunião, teremos eventualmente de marcar para um final de plenário da próxima semana, mas deixarei ao dispor dos senhores deputados. A deputada Diana Ferreira. Se a deputada Diana Ferreira pediu-me a palavra, faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Nós não temos nada a opor em que seja feita a votação na especialidade na comissão, em que seja feita agora a discussão, como não teremos nada a opor se os restantes grupos parlamentares entenderem que a votação na especialidade deve ser feita no grupo de trabalho e, por isso, marcar uma reunião posterior, ou seja, qualquer uma das soluções para nós estamos à vontade, não nos iremos opor. O que eu estava aqui também a colocar, de facto, era que realmente, em relação à proposta do BE, que nos chegou ainda hoje, nós precisávamos de mais um tempo para analisar. Por isso, hoje não teríamos sequer condições, na reunião deste grupo de trabalho, de fazer a votação desta proposta. E queria colocar aqui uma outra questão. Que não sei se é possível ou não, atempadamente, ou seja, se decidir que a votação na especialidade será amanhã na comissão. Amanhã? Não, na próxima semana. Ah, peço desculpa. Nós cometemos estas tarefas em dias corridos, às vezes é difícil perceber em que dia da semana é que nós estamos. Mas pronto, na próxima comissão, e talvez isso possa ser atempado, sabendo nós que os serviços estão muito sobrecarregados, mas penso que poderia ajudar, porque nós temos o um mapa comparativo das propostas, mas nas várias votações na especialidade que nós fazemos, às vezes estamos sempre a tentar perceber mas qual é a proposta que votamos primeiro, mas votamos a linha, mas votamos número, e eu não sei se é possível fazer-se uma espécie de um guião de votação, digamos assim, não uma coisa muito elaborada, mas que nos desse pelo menos a indicação do que é que nós votamos primeiro e o que é que votamos depois, porque nós sabemos que há propostas que são prejudicadas em função de outras que são votadas inicialmente. Pronto, e penso que podia ajudar no trabalho dos grupos parlamentares. É uma sugestão, os serviços naturalmente que também verão a possibilidade que têm de fazer esse trabalho, porque também não é fácil, não é no conjunto de coisas que têm, mas penso que ajudava também ao próprio processo de votação na especialidade, nos vários processos que decorrem. Muito obrigada.
Sim, só para esclarecer esta questão última que a deputada Diana Ferreira falou, estava aqui a doutora Sônia informando, que a ordem de votação será mais ou menos a ordem que está aqui no guião. Não? Portanto, é, não é? Então, é. A votação será feita então pela ordem que aqui está. Esta ordem. Sendo que.
Obrigado, Sr. Coordenador. Então agradeço a atenção, senhoras e senhores deputados. Dava um breve enquadramento da posição que o PS vai assumir no âmbito das diversas propostas apresentadas pelos grupos parlamentares, dando nota que, em função daquilo que é o conteúdo dessas propostas, relevando muito aquilo que foi o resultado das audiências aos parceiros sociais, onde para nós foi claro que há ainda grandes divergências do ponto de vista daquilo que poderia ser a alteração do funcionamento e até da orgânica do Conselho Económico e Social, entendendo também que o Conselho Económico e Social, no âmbito sensível de intervenção que tem desempenhado nos últimos anos, tem-no desempenhado com sucesso e, portanto, gostaríamos de realçar que, apesar dessas divergências apresentadas aqui pelos parceiros sociais, foi sempre unânime o princípio de que o Conselho tem cumprido bem as suas funções, tem conseguido, quer na sua função consultiva, quer na área da sua, quer nas suas funções de concertação, desempenhado bem as suas funções. Entendemos que não há ainda um suficiente consenso para avançarmos com alterações tão profundas como aquelas que são designadamente apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS. E, portanto, em função destas ideias gerais que acabei de exprimir, nós iremos assumir uma posição em que vamos aprovar o alargamento do Conselho a novas organizações, que depois apresentaremos na votação de cada uma das propostas, e, naturalmente, reafirmamos aqui também a proposta apresentada pelo Partido Socialista, o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, no sentido de esse alargamento ser feito com um representante das associações das mulheres representadas no Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, um representante do Conselho Nacional de Juventude, um representante da Federação Nacional das Associações Juvenis, dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas e dois representantes das associações e organizações representantes dos reformados e pensionistas. Desde já adianto também que, em função depois da votação das propostas dos restantes grupos parlamentares, daremos o nosso apoio ao alargamento a outras organizações que, no momento da votação, apresentaremos depois a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Agora passaria então pela ordem que está aqui no guião e dava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, caros colegas. Eu creio que a proposta do CDS é autoexplicativa, não é de grande complexidade. Nós mantivemos no essencial aquilo que eram as propostas que estavam na base das propostas de lei que estavam na base deste grupo de trabalho, ou seja, acrescentar a representatividade de reformados, aposentados e pensionistas, bem como representantes do Conselho Nacional de Juventude. Apenas acrescentamos a estas propostas dois setores que nos pareciam da maior importância que tivessem também no Conselho Económico e Social. Um, na verdade, já existe, mas está de alguma forma desequilibrado e tem a ver com o setor da economia social, em que atualmente as instituições particulares de solidariedade social indicam dois representantes e têm vindo a incluir nessa representatividade não só a estrutura das IPSS em sentido estrito, mas também as misericórdias, e têm ficado fora as associações mutualistas. Não vemos razão para as associações mutualistas não estarem presentes no SES, no plenário do SES. Tem havido alguma cortesia por parte das IPSS, que sempre que têm espaço permite essa representatividade através de substituição. Eles têm sido designados membros suplentes, mas atendendo à sua importância, que é efetiva e creio que é consensual, todos o reconhecemos, creio que se justificaria que essa representatividade fosse autonomizada e fosse consagrada na lei. Por outro lado, também propomos que haja um representante das associações dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Como sabem, Nós já temos uma representatividade ao nível das universidades e creio que, sendo o setor cooperativo e o setor particular de ensino uma expressão incontornável da sociedade civil em Portugal, com um peso absolutamente importante, creio que também era de reconhecer essa representatividade até pelo equilíbrio daquilo que já está consagrado no plenário do SES e, portanto, nós propunhamos que essa representatividade fosse consagrada. Bom, e depois as outras propostas, praticamente têm a ver com o facto de nós não entendermos a razão de haver uma diferença de regime, consoante estamos a falar de representantes de trabalhadores cujo convite é feito por carta, da representatividade das entidades patronais que é feita por concurso, entendemos que deveria ser prosseguido o mesmo procedimento. Para além disso, e tendo sido manifestado aqui, quer pelo Presidente do Conselho Económico e Social, quer fruto de várias intervenções, de várias organizações que manifestaram o seu interesse em integrar esta representatividade, quer ao nível dos representantes dos trabalhadores, quer ao nível das entidades patronais, nós achamos que faria sentido integrar uma proposta que remetesse para a importância do pluralismo, da representatividade, que é o número 7 do artigo 3º, onde se diz que sempre que haja designação de diferentes representantes a efetuar numa linha, deve privilegiar-se a pluralidade e a abrangência representativa, sem pôr em causa o equilíbrio e a relevância dos candidatos no setor, que também foi uma das preocupações que foi aqui manifestada e que nós no CDS referimos. Portanto, são estas as propostas que nós fazemos. Queria dizer que nós não, em face de outras propostas, nós entendemos que teria valido a pena efetivamente ter havido aqui um esforço de envolvimento maior, sobretudo pelos partidos que têm valorizado o diálogo social, e aqui naturalmente tenho que incluir o Partido Socialista. Creio que teria sido importante ter havido aqui um esforço maior que permitisse eventualmente ponderar-se ir um pouco mais longe, e nós neste momento, sem essa constatação, sem haver uma articulação que nos parecia importante e que fosse transversal aos diferentes partidos, nós vamos nos abster relativamente à proposta do PSD, que está aqui indicada também e que será oportunamente apresentada. Finalmente, queria só dar conta que a nossa proposta de substituição tem duas gralhas. No número 3 do artigo 4, nós incluímos a linha R e a linha BB, mas na verdade trata-se de uma gralha que não faz sentido estar e, portanto, deverá retificar-se e retirar a linha R e a linha BB do número 3 do artigo 4. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativamente às propostas que chamamos de proposta de substituição, justamente porque originalmente o PSD tinha três propostas diferentes e não faria sentido estarmos a votá-las, não as congregando e juntando num diploma só. Aqui acrescentámos algumas alterações àquilo que eram as nossas propostas originais e que foram discutidas já no plenário e que baixaram à especialidade sem votação, mas que, enfim, de alguma forma alteravam a composição do Conselho Económico e Social em três diplomas diferentes, nomeadamente para a integração do Conselho Nacional de Juventude, para a integração de membros do Conselho das Comunidades e para a integração de representantes de reformados, pensionistas e aposentados. A estas propostas, que foram as originais, como disse, já foram debatidas em plenário, o Partido Social Democrata apresenta um conjunto de alterações, tendo naturalmente como base aquilo que é suposto que decorra, imaginemos nós, de um processo de ponderação e de audições como aquele que efetuámos, não só junto daqueles que ao dia de hoje compõem o Conselho Económico e Social, que era da alteração à composição do Conselho Económico e Social, nomeadamente do plenário de que partiu de base este grupo de trabalho, mas também, nomeadamente, de audições como a do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, que começou por nos dar nota e que nós entendemos que não pode deixar de ser tida em boa conta, por ser nossa função, naturalmente, de apreciar a legislação que estamos a alterar, e começou por nos dar nota, nomeadamente, de que, no entender dele, e fomos ouvindo isso de várias entidades aqui também ouvidas em audição, no entender expresso era de que a legislação precisava de ser revista de uma forma mais global, e foi feito um apelo claro para que se percebesse aqui a discricionalidade que o Presidente tem. É evidente que nós, quando pensamos alterar a lei do Conselho Económico e Social, temos que ter em consideração que começámos, há um consenso na necessidade de alteração da composição do SES, não necessariamente relativamente às entidades que o compõem, mas do SES enquanto plenário, quanto à necessidade de ir alargando para que o plenário do Conselho Económico e Social seja tanto quanto possível o espelho daquilo que são os setores que devem ser ouvidos na sociedade no domínio das políticas, da definição das políticas económicas e sociais, tal qual a Constituição define que é o papel do Conselho Económico e Social, e quer nesta legislatura, que agora aqui apreciamos, quer na legislatura anterior, o único partido que há o dia de hoje não tem apresentado alguma proposta para alteração da composição do Conselho Económico e Social, nomeadamente no seu plenário, é o Partido Ecologista aos Verdes, mas já o fez em sessões anteriores, portanto, reconhece que há aqui... Não percebi. E o PAN, que não estava nas leituras anteriores e, portanto, não estando aqui nas anteriores, não podia tê-lo feito. Muito obrigada por esse reparo. E, portanto, desse consenso nós partimos e apreciamos, nomeadamente, não apenas o plenário, mas a forma como o plenário interage. Portanto, nós partimos de um conjunto de alterações que alteram a composição do plenário do Conselho Económico e Social para o seu funcionamento. Nós não mudámos sequer no que diz respeito à questão do órgão. O PSD faz uma alteração que diz respeito a um outro órgão, que é o do Presidente. O órgão Presidente é um órgão específico do Conselho Económico e Social, que não é o plenário, portanto não é o órgão que aqui tratamos, e a introdução que fazemos é no sentido de esclarecer uma situação, também aqui nos foi deixado nota disso, e nós próprios sentimos essa necessidade quando o Dr. Silva Peneda saiu do Conselho Económico e Social, e a legislação não previa o que é que devia ser feito nesse caso, considerando ainda que a eleição do Presidente do Conselho Económico e Social vem disposta de forma clara na Constituição da República Portuguesa como uma eleição a ter em sede da Assembleia da República, pelo que havia alguma inadequação na ideia de que um vice-presidente que emana do plenário viesse substituir o presidente, que é um órgão à parte do plenário dentro do Conselho Económico e Social. E, portanto, essa é uma das propostas que fazemos, é o que fazer em caso de vacatura, nomeadamente na questão do presidente. Fazemos, naturalmente, mantendo as nossas propostas originais, o nosso texto de substituição mantém as propostas originais que aqui apresentámos. No que diz respeito à questão da composição do plenário, no que diz respeito ao setor social, nas duas anteriores representantes de IPSS, o nosso entendimento, até por razões também já aqui foram, foi que essa, para haver uma maior representação do setor social enquanto setor social, as duas representações que ao momento estão atribuídas a instituições particulares de sociedade social pudessem desdobrar-se em três, sendo cada uma delas para um setor mais específico do setor, para uma parte mais específica do setor social, nomeadamente IPSS, Misericórdias e Mutualidades, e portanto passaria a três e com esta distribuição. Propomos a eliminação dos representantes do turismo, que é a antiga linha A, representantes do setor de turismo, pelas razões que com certeza conhecerão, ao dia de hoje elas estão vagas, portanto no Conselho Económico e Social, na composição do plenário do Conselho Económico e Social atual, não há ninguém a ocupar estas vagas. Porquê? Porque em 2003... segundo aquilo que fomos percebendo, em 2003, quando a CTP, a Confederação de Turismo de Portugal, tem uma entrada direta na Comissão Permanente de Concertação Social, naturalmente esvazia a necessidade. Porquê? Porque tem como inerência direta a sua representação. É claro isto, passando a ser um membro da Permanente da Concertação Social, passa a ter inerência direta na linha que define os oito representantes das associações de empregadores. E como tal, deixou de ocupar, porque passou a ser uma sobre-representação do setor turismo, e ao dia de hoje não há esta linha A, está vaga, pelo que aquilo que entendemos é que eventualmente é de clarificar, porque também é esse, entendemos nós, o papel que devemos ter enquanto legisladores. Fazemos aqui algumas alterações, é mais fácil, estava a tentar seguir por ordem, lá está a necessidade do guião, mas naturalmente algumas delas... são alterações que dizem respeito a uma alteração maior e, portanto, eu não vou falar artigo a artigo. O que é que fazemos a seguir? Propomos, como também aqui já foi dito pelo grupo parlamentar do CDS, não entendemos como é que possa fazer sentido que uma entidade que vá representar dentro do plenário do Conselho Económico e Social entidades que não estão, órgãos que não estão referidos diretamente, devam ser escolhidos pelo Presidente. Se atentarmos ao número 2 do artigo 3º do Conselho Económico e Social, que tem a ver, nomeada, justamente com aquilo que aqui discutimos desde o início, que é o plenário, a alínea que diz respeito aos 8 representantes dos trabalhadores está e diz o seguinte: dirige-se o Presidente do Conselho Económico e Social por carta aos presidentes ou outros responsáveis dos órgãos referidos. Acontece que a alínea E a que refere, e leio, 8 representantes, não é ED, peço desculpa, 8 representantes das organizações representativas dos trabalhadores a designar pelas confederações respectivas, não indica nenhum órgão. São 8 representantes das organizações representativas dos trabalhadores a designar pelas confederações respectivas, tal qual acontece no que diz respeito às associações empresariais, vulgo patrões, 8 representantes das organizações representativas dos trabalhadores a designar pelas confederações respectivas. Ora, quando a lei não indica nominativamente a instituição a que o Presidente se deve dirigir, como é o caso de 2 representantes, estou a dar um exemplo, do Conselho Superior de Ciência e Tecnologia, a que é natural que a entidade a que o Presidente se deve dirigir não deve ser o Presidente a escolher qual é a entidade a que se dirige, porque isso não faz sentido de acordo com aquilo que a própria lei determina, porque o que estamos a dizer é que pomos 8 representantes não nominativamente atribuídos, definidos na alínea D, num articulado que a ele não se refere, porque não refere nenhum órgão específico. Como tal, propomos que a alínea D passe para uma metodologia de designação tal qual está disposta no número seguinte, que é por edital e concurso, uma vez que não tem um órgão nominativamente indicado na composição do SES. Depois, dentro da própria, ainda dentro da questão da designação, e de acordo com aquilo que fomos ouvindo aqui, a metodologia edital e concurso, que faz crer, e é disso que decorreria de todo este processo edital e concurso, que quem representa as várias entidades que se candidatam a cada uma das alíneas, volto a relembrar, na composição do Conselho Económico e Social, que é suposto que seja o órgão que contribui e elabora o plano do ponto de vista das políticas económicas e sociais, e que todos aqui vamos pedindo para que seja alargado, para que seja o espelho da sociedade, há depois um edital e concurso, para que cada uma das entidades que entende que tem condições para ocupar cada uma das vagas a que refere, possa concorrer. Muito bem, isto faz-nos sentido do ponto de vista quer da democraticidade, quer da abrangência, quer da representatividade. Mas depois o que acontece é que obriga a que haja um consenso da parte do Presidente do Conselho Económico e Social, não havendo consenso das entidades lá representadas. Porquê que o que é naturalmente falado quando se fala deste consenso são as entidades patronais? Porque são as únicas que já têm uma inerência pré-determinada, que é uma inerência que decorre de fazerem parte da Comissão Permanente de Concertação Social. Ou seja, na alínea em que são atribuídos 8 lugares a cada uma das representações dos representantes dos patrões, 4 delas já estão preenchidas porque decorrem das 4 confederações patronais que estão representadas na Concertação Social, na Comissão Permanente de Concertação Social. Ora, obrigando o articulado ao dia de hoje a que haja um consenso, e não havendo consenso, a que a decisão seja do Presidente do SES, basta que as que já lá estão, por inerência, não concordem para que as 8 vagas se transformem naquilo que ao dia de hoje são, que é se o Presidente não quiser assumir esse ónus, que é apenas político e da sua discricionalidade total, as 8 vagas de representação, em que 4 já está cada uma delas entregue à CTP, à CIP, à CCP, à CAP, por obrigatoriedade da lei que nós mantemos, as outras 4 são distribuídas pelos mesmos, porque não havendo consenso entre as que já lá estão. E a vontade política do Presidente é assim que acontece. Ou seja, o que nós estamos a permitir ao dia de hoje com esta legislação é que quem representa as associações empresariais, no caso, e também as de trabalhadores, mudando nós a metodologia de designação que referi anteriormente, é quem o Presidente do SES determina escolher. Porque não havendo consenso passa a ser uma solução política. O próprio aqui admitiu, foi isso que se referiu quando se falou na questão da discricionalidade, mas trouxeram-nos à evidência um caso ainda mais crasso que prova isto, que é na legislatura anterior, com o Dr. Silva Peneda, na representação dos trabalhadores, nós tínhamos a Confederação da Construção e do Imobiliário. Porquê? Porque houve uma escolha política para que a Confederação da Construção e do Imobiliário estivessem presentes. Nesta já não está. Porquê? Porque o Dr. Correia de Campos entendeu que não queria tomar essa decisão política e, portanto, mantém, não havendo consenso, com as que ao dia de hoje já ocupam uma inerência, as outras quatro não devem sequer ser discutidas, devem ficar com aquelas que já lá estão para não criar problemas políticos. Entendemos que não criar problemas políticos não se coaduna com os princípios da democraticidade, representatividade e abrangência a que deve obedecer o Conselho Económico e Social, nomeadamente a composição do seu plenário. E, portanto, confesso, tenho dificuldade em entender o argumento do Sr. Deputado do Partido Socialista quando diz que não há consenso bastante entre os parceiros sociais. À primeira, porque aqui não estamos a discutir aqueles que, ao dia de hoje, fazem parte da Comissão Permanente de Concertação Social. Esses mantêm, não é esse? Esse é um outro órgão do próprio SES que está a ser, que não está sequer a ser aqui falado. E as inerências que de lá decorrem, ou seja, no caso dos trabalhadores, a CGTP e a UGT, no caso dos patrões, a CTP, a CCP, a CTP e a CAP, a CIP e a CAP, mantêm a inerência. Portanto, cabem na mesma, nas oito vagas que ao dia de hoje a composição do plenário prevê. Portanto, mantendo estas inerências para que se mantenha a correlação com a Comissão Permanente de Consultação Social, não entendemos sob que princípio é que podemos negar o princípio da democraticidade, representatividade e abrangência, que marcadamente não está a ser cumprido quando impedimos que outras confederações, quer associações empresariais, quer associações sindicais, possam concorrer a uma representação. Esse direito de concurso e de representação que não caiba numa decisão política do Presidente, entendemos nós, é um princípio básico para ser assegurado. Deve ser a sociedade em si mesmo, na sua democraticidade, representatividade e abrangência, que deve ou não ditar a cada momento que aquelas entidades façam parte do Conselho Económico e Social, que, volto a dizer, enquanto plenário, que é aquilo que estamos aqui a alterar, enquanto plenário deve corresponder a essa abrangência para poder participar da elaboração das políticas económicas e sociais que a Constituição, tal qual a Constituição lhe atribui. Propomos ainda a eliminação de alguns artigos que entendemos que já estão obsoletos e que só por incúria do ponto de vista do legislador, ou, enfim, falha, não quero aqui arranjar um drama maior, foram mantidos e não devem ser, porque dizem respeito a organismos extintos na criação do Conselho Económico e Social, que foi em 1991, e, portanto, já devia, ao longo destas alterações, terem sido removidos no nosso entender. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Pronto, a nossa proposta de substituição reduz-se no número 1. Temos no ponto CC, a linha CC, dois representantes das organizações representativas dos aposentados, pensionistas e reformados, a designar pelas respectivas associações respectivas. Temos, portanto, aqui no D, portanto, isto mantém-se. No DD, um representante do Conselho Nacional de Juventude e um representante da Federação Nacional das Associações Juvenis. Portanto, subdividia-se. Também dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas e um representante das organizações representativas de imigrantes. No número 2, a designação a ter em conta a relevância dos interesses representados e sempre que a organização se faça representar por mais que uma pessoa, deve ser observado o critério da paridade entre homens e mulheres, não podendo a mesma organização exercer a representação em mais de uma categoria. Pronto, limita-se a isto, as nossas propostas de substituição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. De uma forma muito breve também, e atendendo o adiantado da hora, e que há aqui um esclarecimento que nós gostaríamos de pedir designadamente ao PSD, vou de facto fazer uma intervenção muito breve. O PCP, até naquele que foi o seguimento da discussão que foi feita e das audições que foram feitas e audiências que foram feitas no âmbito do alargamento da composição do Conselho Económico e Social, entendeu que deveria apresentar propostas de alteração à sua composição muito, muito pontuais e designadamente com a representação da Confederação Portuguesa das Coletividades, Recreio e Cultura, que aliás já resulta da lei de 2003, ou seja, a lei de 2003 já prevê, de facto, que a Confederação esteja no Conselho Económico e Social, e isto neste momento não sucede, bem como um representante da Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas, considerando também aquela que foi a indicação da sua... da sua representatividade, digamos assim, naquele que é de facto o tecido empresarial português e também as preocupações que nos foram colocadas pela própria Confederação em audiência do grupo de trabalho. Nós colocamos também à linha e a proposta dos representantes das organizações representativas dos reformados, pensionistas, aposentados, e acrescentamos aqui a questão dos idosos, porque há de facto associações que têm esta abrangência mais lata e que não estão só com a questão dos reformados, pensionistas e aposentados. Sobre a generalidade das propostas apresentadas, a do Bloco de Esquerda que deu entrada hoje, a proposta de substituição, iremos naturalmente ainda analisá-la porque ainda não o conseguimos fazer. No que se refere às propostas sobre as questões do Conselho Nacional de Juventude, de facto nós entendemos que a divisão entre o Conselho Nacional de Juventude e a FNAJ poderia ser mais representativa do universo da juventude, e em relação à questão do Conselho das Comunidades Portuguesas, não teremos à partida nada a opor a essa alteração no conjunto das propostas que estão em cima da mesa. No que se refere às alterações do funcionamento do Conselho Económico e Social, nós temos reservas nas propostas que são apresentadas, muitas reservas, e eu queria aqui um esclarecimento no que se refere, penso eu, na eliminação do número 2 do artigo 3º e a proposta de substituição do PSD, em que ou eu estou a ver mal ou, no fundo, este número 2 depois é colocado no artigo 4º. É isto, não é? Ou seja, no fundo é trocar, retirar o número 2 que estava no artigo 3º e ele passa para o artigo 4º da proposta de substituição. Não sei se isto é por uma questão de algum enquadramento mais legal da coisa, de funcionamento, mas pedia, de facto, que fosse dada... Do que eu estou a ver em relação à lei, não identifiquei aqui nenhuma alteração, mas posso depois até ver com outro nível de profundidade, mas queria de facto colocar essa questão, porque é de facto uma questão específica que temos. No que se refere de facto às alterações do funcionamento, nós temos reservas nas propostas que são apresentadas. No que se refere à questão do setor social e do desdobramento dos lugares do setor social, no fundo, pelas entidades mais representativas do setor social, nós temos dúvidas que esta seja a melhor solução, mas também não temos, neste momento, nenhuma proposta alternativa, e também ouvimos a necessidade colocada pela União das Mutualidades Portuguesas, à qual também não somos indiferentes. Temos dúvidas que esta seja a melhor solução, mas, de facto, também não temos, neste momento, uma outra proposta a apresentar. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes para responder à questão que foi colocada, o Sr. Deputado José Soeiro tinha-me pedido a palavra. A quem? Já não quer?
É muito breve, é só para dizer que, presumindo que a votação se fará pela ordem da discussão em plenário, e que, nesse sentido, algumas das propostas do Bloco de Esquerda poderão ficar prejudicadas, e, portanto, o comentário que eu vou fazer, se isso acontecer, não tem qualquer pertinência nem relevância, mas, ainda assim, na redação da nossa proposta sobre a inclusão dos pensionistas e reformados, o que está a seguir a reformados, ou seja, a designar pelas associações respectivas, na verdade não precisa de estar nessa redação, porque existe já a linha que define como é que essa designação é feita. É um pormenor que talvez não tenha consequência se... Sim, é no fundo essa expressão, mas em todo caso, como nós votaremos a favor da mesma linha dos outros partidos, provavelmente vai ficar prejudicado esse artigo e, portanto, não tem. É só uma precisão. Muito obrigado.
Diana Ferreira, faz favor.
Obrigada. Só de facto em relação a esta questão do número 2, no fundo o que acrescenta depois aqui alterando o artigo é a cobertura nacional e o peso representativo das organizações.
Então, a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
A ideia foi que, por uma questão de entendimento legal, portanto, ela passa do artigo 3º para aquele que é o 4º, que o 4º é que diz respeito à designação dos membros, começa por aí. Portanto, é retirada de um sítio para o outro, sendo que o texto, a designação, ao dia 2 diz, a designação deve ter em conta a relevância dos interesses representados na perspectiva de cobertura nacional, atendendo ao peso representativo de cada entidade face ao setor em que se insere, não podendo, da mesma organização, exercer a representação em mais de uma categoria. E aquilo que nós propomos é, a designação deve ter em conta a relevância dos interesses representados na perspectiva de cobertura nacional, e atendendo ao peso representativo de cada entidade face ao setor em que se insere, não podendo, da mesma organização, exercer a representação em mais de uma categoria. Eu fiz questão de ler porque ficou aqui a dúvida de que nós tínhamos feito alguma alteração, não? O que nós fizemos foi, depois, na forma como designa, acrescentamos outras características. Mas o número 2 foi retirado de um sítio para o outro por uma questão de fazer mais sentido ser na designação, uma vez que há uma alteração a toda a noção de designação, para que não se perca, para que se entenda que o objetivo é designar de acordo com aquilo que entendemos que seja a representatividade em sociedade. Queria fazer também, colocar uma questão, aproveitar para colocar uma questão, de alguma forma é uma questão que é colocada ao Partido Comunista Português, porque... A proposta é vossa, nomeadamente no que diz respeito à introdução da Confederação Representativa das Pequenas e Médias Empresas. Nós entendemos, nós também ouvimos e justamente colocamos aquilo que foram as mesmas apreensões aqui deixadas, são semelhantes a várias outras confederações patronais que aqui disseram que sentiam que representavam um setor que não estava ao dia de hoje representado. Agora, justamente por causa disso, elas cabem, no nosso entender, e creio que se compreende porquê, nas 8 vagas que ao dia de hoje já estão neste mesmo artigo dispostas na alínea que as atribui às associações empresariais. E que, também foi isso que aqui foi dito por eles não puderam ver a sua candidatura aceite, ou por outra, sendo aceite, ela é posta de parte, como foi posta de parte da Confederação de Serviços, como foi posta de parte da Construção Imobiliária. Porquê? Porque quem lá está... está com inerência, que nós mantemos, volto a dizer, para que não se gere aqui nenhum mal-entendido depois daquilo que foi dito sobre os parceiros sociais, nós mantemos essas inerências, compreendemos-las, porque são aqueles que estão na Constituição Social, mas eles impedem que, nomeadamente, a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que aqui o PCP propõe, cuja entrada ao PCP propõe, nós também entendemos que, sendo eles um setor representativo, que manifestaram que não se sentiam que o seu setor estivesse representado pela CIP, porque entendem que são objetos diferentes, foi dito isto, senão... com este texto muito perto, nós compreendemos isso e é por isso que entendemos que não pode ser a margem discricionária do Presidente. Mas não podemos também propô-las de forma avulsa, elas cabem naquelas 8 e é lá que têm que caber, porque é assim que a lei determina. No que nós não podemos é impedir que caibam só porque quem lá está não tem consenso. Dito e volto a reforçar, nós não tiramos quem lá está. Nós pedimos apenas que quem representa tenha oportunidade para não depender de uma decisão política de um qualquer Presidente casuístico. Obrigado.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Muito rapidamente, o que nós pretendemos com esta proposta era garantir, ou é garantir, efetivamente a entrada desta Confederação. Pelo que representa para as micro, pequenas e médias empresas em Portugal, também pelo papel que tem desempenhado na defesa dos interesses das micro, pequenas e médias empresas em Portugal, e entendemos que esta proposta em concreto, ou seja, designando concretamente a Confederação, traria também ela uma mais-valia à própria discussão em plenário do Conselho Económico e Social e trazia também uma própria mais-valia ao setor. Pronto, e é neste sentido que nós entendemos de facto e por isso é que fazemos esta designação específica.
Muito obrigada a todos os senhores deputados. Ninguém mais solicitou a palavra, portanto, penso que depois desta discussão, desta apreciação das várias propostas e apresentação das mesmas, então estaremos em condições na próxima semana, como referi e como foi aqui acordado na reunião da Comissão, sendo que a doutora Susana fará o esforço, então, de enviar a forma de votação para que essa discussão, ou a ordem da votação, para que essa depois de discussão não se levante em comissão. E, portanto, estamos por fim dos nossos trabalhos e vamos para o plenário. Boa tarde.